Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 46 a 55. E nós vamos pensar sobre o Magnificat, que é o cântico de Maria. Lucas 1, de 46 a 55. O Magnificat, o cântico de Maria. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esta é a palavra do Senhor. Amém. O Natal de Jesus é a festa do cântico e da música. Nós começamos a pensar sobre isso no domingo passado. Lucas, que é quem narra os cânticos de Natal, nós podemos dizer, é o primeiro inologista da história da igreja. Lucas é a primeira pessoa versada no estudo de hinos e de cânticos cristãos. Lucas era médico por formação, mas historiador por vocação. E para este médico amado de Paulo, para esse homem instruído pelo Senhor, hábil historiador, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é musical. Por isso que no Evangelho de Lucas existem cinco cânticos: o cântico de Isabel, ou Beatitude, o cântico de Maria, ou Magnificat, o cântico de Zacarias, Benedictus, o cântico dos anjos, Glória in excelsis Deo, o cântico de Simeão, Nunc dimittis. Todos esses termos, como vimos, em latim, extraídos da primeira palavra ou das primeiras palavras de cada cântico na versão latina. Os estudiosos do Evangelho de Lucas nos dizem que esses poemas musicais registrados por Lucas são os últimos dos salmos hebraicos e os primeiros dos cânticos cristãos. E lendo o Evangelho de Lucas, eu sempre me espantei com tanta música no início, e isso sempre foi motivo de questionamento para mim. Por que tantas músicas? Por que esse estilo poético? Por que tanto testemunho de mulheres no Evangelho de Lucas? Lucas, ele entrevistou testemunhas oculares, como ele mesmo narra no início do seu evangelho, e dentre as testemunhas, muitas delas foram mulheres, e as mulheres que narram suas histórias para ele e que experimentaram grandes coisas com o Senhor. E o estilo poético e a quantidade de músicas no Evangelho de Lucas, há uma razão de ser. O estilo poético. Nós não somos muito dados à poesia. A poesia, para nós, ela é enfadonha, ela é difícil de ser lida. Mas a poesia, ela é uma forma elevadíssima de expressão, tremenda. A poesia nos força a diminuir o ritmo. Não tem como ler uma poesia rapidamente. Como se lê, por exemplo, uma manchete de jornal, um texto narrativo. A poesia força o leitor a diminuir o ritmo, e é somente quando a gente desacelera a mente, quando a gente desacelera o coração, quando a gente se concentra nas reflexões que estão sendo narradas na forma poética, é que a gente é capaz de compreender o texto. É que a gente é capaz de sorver a mensagem, saborear a mensagem, regozijar a mensagem que está sendo comunicada na forma poética. Poesias na Bíblia têm, dentre tantas outras coisas, esse propósito, nos desacelerar. Não dá para ler rapidamente. E convenhamos, nós vivemos numa época rápida, turbulenta. Há exatos um ano, eu estava encaixotando minha mudança para vir para cá. Como o tempo voou. A vida é assim. E a gente, tantas vezes, no meio dessa correria, a gente senta para ler as Escrituras e o coração não se acalma. A mente não para de trabalhar. Não foram poucas as pessoas que já aconselhei e disseram, pastor, eu pego as Escrituras para ler, pensamentos intrusivos na minha mente, eu não consigo me concentrar. Especialmente nesse tempo em que vivemos, o tempo da tela dos smartphones, o tempo da tela dos tablets, dos computadores, da televisão, rouba de nós a capacidade de nos sentarmos, diminuirmos o ritmo, desacelerar a mente, o coração. E a poesia nos força a isso. Ela nos força a mastigar. Esse é o objetivo, ou um dos objetivos dos cânticos de Lucas. A música. Por que tanta música? O que Deus fez em Jesus requer de nós louvor, requer de nós adoração. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo não basta simplesmente entendermos a mensagem. Não basta simplesmente dizermos que Deus morreu por nós em Cristo a fim de nos salvar. Quando se fala do Evangelho de Jesus, não basta a nós a compreensão da salvação. É importante, é fundamental que se compreenda, que se creia, mas é preciso ir além, do contrário não há salvação. É preciso que se celebre a salvação. É preciso que se celebre o Evangelho. O Evangelho precisa provocar em nós não apenas convicção intelectual. Ele deve causar em nós um santo fervor de alegria. Precisa ser celebrado com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, porque é quando a gente canta, é cantando e salmodiando que a alma da gente melhor se expressa. Por isso a gente canta. Eu conheço pessoas que gostam de chegar no culto para a hora da mensagem, porque acham desnecessário o momento de cântico. Estão equivocadas. A adoração, a alma cantando, a alma celebrando, a alma se expressando diante de Deus, é fundamental. O ministério mais importante dessa igreja, ao lado do ministério pastoral, é o de música. Porque a música é a forma de colocarmos diante de Deus o coração com alegria. É através da música que a gente melhor expressa a nossa adoração e é através da música que o nosso deleite em Deus se completa. Sobre a importância da música, até os filósofos gregos entendiam o valor das canções. Por exemplo, Aristóteles, ele diz assim, a música usada dignamente é um dos meios mais eficientes para a educação e a instrução de um povo. Instrui-se nações, educa-se nações com música, dizia Aristóteles. E ele continua, Aristóteles diz, a música tem tanta relação com a formação do caráter que precisamos ensiná-las às crianças. Por isso que Lucas abre o seu evangelho com nada menos do que cinco cânticos. O estilo poético nos faz desacelerar a mente, o coração, a fim de sorver a palavra de Deus. A música coloca o nosso coração diante de Deus, como fizemos há pouco, cantando, com alegria. é a expressão de louvor da nossa alma. Dito isso, nós recordamos o que vimos semana passada, nós estudamos o cântico de Isabel, ou Beatitude, e a gente descobriu que benditos, ou bem-aventurados, ou felizes, são aqueles que permitem a obra de Deus em suas vidas. Foi isso que Isabel percebeu quando, pelo Espírito, foi revelado a ela, quando ela vê Maria, foi revelado a ela que no útero de Maria havia o Salvador. E aí ela diz que Maria é bem-aventurada, e Maria é bem-aventurada precisamente porque Maria havia se submetido ao plano de Deus. Maria havia se oferecido para carregar em si o Salvador. Então feliz, bem-aventurado é o homem e a mulher que carrega em si o Cristo. Que permite que o Cristo cresça dentro de si mesmo. Esse é o cântico de Isabel, é isso que ela expressa. E agora quando a gente olha para o cântico de Maria, ou o Magnificar, a gente descobre aqui uma das mais belas expressões de fé. Uma das mais belas expressões de amor por Deus e pela salvação do Senhor. Eu quero convidar você para olhar para esse cântico em busca de 4 lições sobre adoração. A primeira lição: o conteúdo da adoração. Segundo, a forma da adoração. Terceiro, o motivo. E por último, o objeto da adoração. Vamos ver o conteúdo da adoração. Quando a gente lê cuidadosamente o cântico de Maria, você não pode deixar de notar um fato importantíssimo. O poema de Maria está encharcado de passagens bíblicas do Antigo Testamento. Além dos ecos do cântico de Ana, Ana foi a mãe de Samuel, além do eco dos cânticos, ou do cântico de Ana, registrado lá em 1 Samuel capítulo 2, cada palavra, ou cada expressão do cântico de Maria, parece ser ou uma citação direta, ou uma alusão a algumas passagens da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento. Sabe quantos livros do Antigo Testamento Maria cita de forma direta ou indireta? 12 livros. Ela cita Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, os Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque, Zacarias. Ao todo são cerca de 40 citações. Sabe o que isso diz? A palavra de Deus realmente habitava ricamente no coração da jovem Maria. Maria é a personificação do que Paulo diz em Colossenses 3,16, quando ele exorta dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Deus, e a palavra habitava Maria. É importante ressaltar o seguinte sobre tais citações: não eram simples citações. Não haviam distorções teológicas ou de contexto para se provar um pretexto. Maria faz citações messiânicas. Maria compreende o que está se cumprindo através da vida dela, a promessa dos profetas, a promessa de Deus desde Gênesis a Malaquias. Mas outra coisa interessantíssima, não perca isso de vistas. Maria, quando canta esse cântico, ela não tinha mais do que 16 anos de idade. Maria devia ter entre 14 e 16 anos. É surpreendente, porque se ela tivesse com 16 anos, vamos lá, ela já conhecia apropriadamente os textos do Antigo Testamento. Tão jovem e tão cheia de Bíblia, ela tinha o conhecimento da teologia do Antigo Testamento, ela sabia das promessas messiânicas. Com 16 anos de idade, essa menina já tinha as escrituras dominando a vida dela. Ela não brincava só de flanelógrafo desde criança. Ela memorizava as escrituras, esse era o hábito do judeu piedoso. Lia-se as escrituras para os filhos. Lia-se as escrituras com os filhos, memorizava-se as escrituras, meditava-se nas escrituras, estudava-se as escrituras, desde a idade mais jovem. Não se brincava com o conhecimento bíblico. Deve ser bíblico o conteúdo da nossa adoração, meus irmãos. Porque bíblico era o cântico de Maria. Quando a gente lê as cartas do Novo Testamento, a gente descobre que a igreja primitiva, não perca isso de vistas na sua leitura do Novo Testamento, a igreja primitiva usava a música, e muito bem a música, de pelo menos três formas. Em primeiro lugar, a igreja primitiva usava a música para comunicar verdades teológicas. Tanto é verdade que Filipenses 2, de 6 a 11, que é aquele cântico que Paulo exorta os filipenses a terem a unidade, a terem a mesma mente que houve em Cristo Jesus, quando Paulo quer destacar isso na vida da igreja de Filipos, o que é que ele faz? Ele usa um dos cânticos que provavelmente eram cantados pelos crentes filipenses. Então Paulo pega o problema que a igreja estava vivendo de desunião, de divisão, liderado por Sintique e Evódia, e ele usa a música que eles cantavam para ensinar a atitude que deve dominar o coração de um cristão para que não haja divisão na igreja. A música era usada para comunicar verdades teológicas. Nós não podemos cantar qualquer coisa, meu povo. Não é porque tem o nome de cristão. Segundo, eles usavam a música para fixar conteúdo bíblico. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Deus, salmodiando, cantando hinos, cânticos espirituais. A música servia para fixação do conteúdo, tanto que a memorização do Antigo Testamento pelo judeu, tantas vezes foi de forma cantada. E também usavam a música para expressar louvor e adoração. Então a música tem esse tríplice propósito. É um meio de expressão da minha alma. É uma ferramenta de fixação do conteúdo bíblico e é um meio de comunicação das verdades teológicas. Deve ser bíblico o conteúdo da nossa adoração, assim como era bíblico o cântico de Maria. Deixe-me apresentar para você o exemplo de um homem da história da igreja. O nome dele é Martinho Lutero. O pai da reforma protestante. Ano que vem, 2017, nós comemoraremos 500 anos da reforma protestante. E a biografia de Lutero nos conta que ele era um homem da música. Se hoje a igreja cristã canta em seus cultos, nós devemos isso grandemente a Lutero. Porque antes de Lutero, quem cantavam eram só os monges. Daí os cânticos beneditinos e etc. Que, aliás, eu adoro. Às vezes eu escrevo sermões ouvindo o cântico beneditino. Lindo. A igreja, o povo, geralmente não cantava. Lutero é quem, que era músico, ele tocava um instrumento parecido com uma viola, e ele amava a música e ele amava o louvor e a adoração, mas além de ser um homem da música, a história de Lutero diz que ele era um homem de oração. Dizem que Lutero orava nada menos do que 2 horas por dia, e quando ele disse que tinha grandes coisas ou muitas coisas para fazer durante o dia, ele orava 4 horas. Ele dizia assim, abre aspas, quem trabalha muito deve orar em dobro, fecha aspas. Mas sabe o que é curioso? Orar não era algo natural, algo fácil para Lutero. Ele tinha um barbeiro, o nome do barbeiro dele era Pedro Beskendorf. Ele cortou o cabelo e fez barba com esse homem durante 17 anos. E nas barbearias daquele tempo, os barbeiros naquele tempo, além de barbeiros, eles eram conselheiros espirituais, até hoje, né? Você entra num salão, O que tem de aconselhamento bíblico teológico é impressionante. E além de conselheiros, os barbeiros naquele tempo, eles eram médicos, enfermeiros, porque eles aplicavam sanguessuga nas pessoas, ventosas, prescreviam chás e ervas. Então o Pedro Berskendorf, ele era, na verdade, o médico enfermeiro de Lutero. E um dia, numa conversa no salão, Lutero ouviu ele dizer das dificuldades que ele estava encontrando para orar. E aí Lutero escreveu um livrinho dedicado ao barbeiro, ensinando ele como orar. E diz assim, às vezes, Lutero dizendo, esse homem que dizia que orava 2 horas por dia e quando tinha muita coisa para fazer, orava 4. Ele diz assim, às vezes sinto que por causa de ocupações ou de pensamentos alheios, eu fiquei frio ou perdi a vontade de orar e de cantar. Veja que Lutero tinha momentos em que as ocupações do dia a dia, o trabalho, os afazeres, aqueles pensamentos intrusivos, pensamentos alheios, esfriava o coração dele e fazia ele perder a vontade de orar. E aí ele continua, porque a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a oração. Fecha aspas. Gente, até esse gigante da fé, ninguém menos do que o pai da reforma protestante, sofreu com desânimo e lutou com unhas e dentes para não deixar de orar. Daí vem a lição da vida dele para nós. O que a gente tem que fazer quando a gente não sente vontade de orar? Para sermos mais objetivos ou mais próximos do nosso tema, porque o nosso tema agora é o cântico, a adoração de Maria era bíblico. O que a gente tem que fazer quando a gente não sente vontade de orar? E o que a gente tem que fazer quando a gente não sente vontade de cantar? De adorar? De louvar? Olha o que Lutero disse para o barbeiro dele. Nesses momentos, quando eu não sinto vontade de cantar, quando eu não sinto vontade de orar, nesses momentos eu pego o meu livro sagrado, eu pego a Bíblia, vou para o meu quarto, ou conforme o dia e a hora, eu procuro um cantinho sossegado. E a propósito, hoje em dia, um cantinho sossegado significa você pôr o seu celular no modo avião e deixá-lo longe de você na hora de ler o seu texto bíblico. Aí ele diz que ele ia para um cantinho sossegado e passo a recitar para mim mesmo, oralmente, trechos dos Salmos, dos 10 mandamentos, e dependendo da minha disponibilidade de tempo, diversas das citações de Jesus, de Paulo ou dos profetas, tudo como se deve fazer com as crianças, fecha aspas. Porque com as crianças, o que ele geralmente aconselhava os pais a fazerem era botar a criança sentada diante dos pais e ler para as crianças o texto bíblico. E Lutero está dizendo, quando o meu coração está frio, e eu sei que eu tenho que orar, mas não tenho vontade, quando o meu coração está frio, e eu sei que eu tenho que cantar, mas eu não tenho vontade, o que eu faço é, eu pego a Bíblia, vou para um canto, abro a Bíblia, e leio a Bíblia em voz alta para mim mesmo. Lutero está dizendo para nós que a adoração, a oração é resposta à palavra de Deus que deve penetrar o coração da gente. Ele continua escrevendo ao barbeiro dele. É bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade do dia e da noite a última. E previne-te, Pedro, muito bem desses pensamentos falsos e enganosos que dizem, espera um pouquinho, daqui a 1 hora você vai orar. Antes, resolva as questões urgentes do dia. Faça isso, faça aquilo. Não se iluda, Pedro Barbeiro. Porque com esse pensamento, se passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente a ponto de não mais sair oração o dia inteiro. Fecha aspas. ele priorizava a oração, e ele priorizava a adoração, e quando o coração estava frio, ele regava a mente e o coração com citações da palavra de Deus. Então, da próxima vez que você for orar, e agora você começa a descobrir por que, que um homem desse, e como que um homem desse, conseguia passar 2, 4 horas em oração. Porque orar para ele, não era simplesmente se assentar com a lista de oração, e ficar fazendo pedidos. Ele vai dizer nessa carta, ele vai ensinar, nós podemos até depois criar um seminário mais explicativo sobre isso, porque vale a pena. Ele ensina que a forma bíblica de se orar, a forma bíblica de se adorar, é você ter as escrituras abertas diante de você. E você ir lendo frase por frase, palavra por palavra, verso por verso, e tentando extrair para a sua vida o que Deus está dizendo para você, extrair para a sua vida se existe naquele texto um motivo de oração para você, um motivo de louvor para você. Você vai lendo e orando, é a leitura orante das Escrituras. E sabe qual era o hábito dele? Ele mandava imprimir a Bíblia para ele, com espaço grande entre uma linha e outra, para ele fazer as anotações dele. Não é de admirar que um homem desse passava 2, 4 horas orando, porque a pauta de oração dele era o texto bíblico que ele estava lendo. Irmãos, da próxima vez que vocês forem orar ou cantar em sua casa, na igreja, preparem-se. Prepare o coração. Não gaste o seu sábado, noite, adentro, com futilidades, com vaidades, para acordar. Se é que você acorda no domingo cedo, cansado, estourado, vem para a igreja. Prepara o coração com a palavra, leia, ore. Domingo à tarde a mesma coisa. Sente-se num canto, procure um lugar para você, pega a palavra de Deus, abra a Bíblia diante de você e deixe essa palavra confrontar você, consolar você, instruir você, e à medida em que você for lendo, compreendendo, sendo instigado, você vai verbalizando. Digamos que você esteja orando o Salmo 23, ou lendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é Senhor da minha vida, mas ao mesmo tempo o Senhor é pastor que cuida de mim. Olhe quanta coisa Deus pode trazer à sua mente à medida em que você vai meditando em frase por frase, palavra por palavra, e vai fazendo disso a sua oração. Você, quando menos espera, seu coração está aquecido e você está orando. Era assim que Lutero orava, era assim que os crentes oravam e cantavam. Por isso que, da onde, eu já disse isso aqui, mas eu preciso repetir para que você entenda isso e não abra mão disso. Da onde você acha que vem o hábito de se rezar o Pai Nosso? Da onde você acha que vem o hábito de se rezar o Credo Apostólico? Vinha da prática legítima da igreja de recitar textos bíblicos e confissões de fé na forma de oração. Então, credo, o credo apostólico: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Eu creio que Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu creio em Seu único Filho, Jesus Cristo. Eu creio que Ele nasceu da Virgem Maria. Você vai recitando as crenças da igreja, você vai recitando os textos bíblicos e você vai orando. Foi assim que durante séculos a gente orou. Não é de surpreender a razão porque nossas orações são ralas. A gente não ora as escrituras, a gente não canta as escrituras, o coração se esfria, não fica com vontade de orar ou de cantar, e a gente deixa. Vai ser difícil, mesmo com as práticas que Lutero sugere. Mas orando e adorando como Lutero ensina, vai tornar muito mais deleitosa a nossa vida de oração e de adoração. Irmãos, deve ser bíblico o conteúdo da nossa adoração. Segundo lugar, a forma da adoração. Quando Maria discerne o cumprimento das promessas de Deus, quando Maria identifica o mover do Senhor na vida dela, o mover de Deus através dela e naqueles ao redor dela, ela pega todo o seu conteúdo intelectual e faz o seguinte: ela começa a trabalhar sua mente, mover sua mente na alma e no espírito. O que ela crê, ela quer que desça para a alma e para o espírito. Olha o que ela diz no cântico. Então disse Maria, Lucas 1,46: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu não sou daqueles que crê que alma e espírito são duas partes distintas do homem. Aqui Maria está falando da mesma parte, o nosso eu interior, o que somos nas entranhas. É como se Maria estivesse dizendo: tudo que eu sou por dentro precisa ser influenciado pelo que eu creio com a mente. Minha alma tem que engrandecer a Deus, o meu espírito tem que se alegrar em Deus, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Gente, a verdadeira adoração, o louvor que agrada a Deus, é o que brota desse coração, é o que brota da alma e do espírito. Sabe por quê, meu povo? Porque a mente e os lábios não são suficientes na adoração. Isaías 29,13 diz que aquele povo adorava a Deus com seus lábios, eles cantavam, eles recitavam, mas porque não tinha nos lábios o coração, era um louvor que não agradava a Deus. A adoração, ela deve ser em espírito, ela deve ser em verdade, João 4,24. Ela deve ser em espírito no sentido de que nós devemos cantar com alma, com ânimo, com emoções, meu povo. É assim que se deve cantar. A gente deve cantar com verdade, com entendimento bíblico, com compreensão bíblica. Porque deve ser de coração a forma da nossa adoração. E por que que deve ser de coração, gente? Porque é só de coração que a gente honra alguém. Se você diz a verdade ou um elogio para alguém pelo simples dever de dizer, você não honra essa pessoa. Você honra alguém quando você diz de coração. E outra coisa, se a alegria que eu sinto não for expressa de alguma maneira, cantada ou de um elogio, aquela alegria que eu estou sentindo, se ela não for expressa de alguma maneira, essa alegria não vai ser completa. Olha como Deus é maravilhoso, Ele se preocupa em fazer com que meu cântico glorifique a Ele, e ao mesmo tempo Ele se preocupa em que nesse ato de glorificá-lo, eu tenho nesse ato prazer. Deus não é contra o prazer. O que Deus abomina é o prazer pela metade. É o prazer nas coisas passageiras dessa vida, é o prazer de forma corrompida. Porque Deus olha e diz: vocês só vão conseguir me glorificar no momento em que vocês cantarem de coração. E outra coisa, vocês vão descobrir que ao cantar de coração, vocês estão elevando a infinito a alegria e o prazer de vocês. Deixa eu ler para vocês, gente, por favor, aperta o cinto, caminha comigo por essas águas agora. Eu vou ser um pouco profundo agora. Mas aquela história, se você quer pegar folhas, você usa um rastelo. Se você quer um diamante, é melhor ter uma cavadeira. Vamos cavar um pouquinho. Olha o que C.S. Lewis escreveu no comentário dele sobre os Salmos. E eu quero ler para você e quero que você entenda essa conexão que há entre a glória de Deus no meu coração, sentindo prazer nele, e a minha alegria sendo completa quando eu expresso a minha adoração. Olha o que ele diz. O fato mais óbvio sobre louvor, seja esse louvor a Deus ou a qualquer coisa, estranhamente me escapou durante os anos em que eu não fui cristão. Eu pensava no louvor em termos de elogio, de aprovação ou de prestação de honra. Para ele, louvar alguém era cumprir um dever. Eu nunca tinha percebido que todo prazer espontaneamente transborda em louvor. Todo prazer espontaneamente transborda em louvor, a menos que a timidez ou o medo de chatear os outros surja no coração. Então, se a sua timidez, se o medo de você chatear alguém brotar no seu coração, você não vai espontaneamente transbordar em louvor. Aí ele continua: o mundo ressoa em louvor. Amantes louvam os seus amados. Leitores, eles louvam o seu poeta favorito. Caminhantes louvam a paisagem. Jogadores são louvados pela torcida. Nós damos louvor ao clima. Nós damos louvor ao bom vinho. Nós damos louvor aos pratos, aos atores, aos carros, aos cavalos. Nós louvamos as grandes universidades, nós louvamos os países de primeiro mundo, nós louvamos personagens históricos, louvamos aos filhos, às flores, montanhas, selos raros. Às vezes, até mesmo políticos são por nós louvados. E aí ele diz: eu não tinha notado como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e capacitadas são as que louvam mais, enquanto as mentes excêntricas, desajustadas, insatisfeitas, não louvam. Eu não tinha notado também que, assim como os homens espontaneamente louvam qualquer coisa que eles valorizam, eles também nos encorajam a se juntar a eles em louvor a isso. Ou seja, ele olha para a namorada na frente do amigo, acha-a bonita e vira para o amigo e diz: não é linda essa mulher? Ele está dizendo que muitas vezes não basta a nós, para nós termos a alegria completa, não basta a nós expressar a alegria. A gente chama outros para se regozijar conosco. Não é bonita essa mulher? É minha. O salmista, quando dizem para todos louvarem a Deus, estão fazendo o que todos os homens fazem quando eles falam do que se importam. Pensa no jogador de futebol ou no torcedor. Para ele é importante louvar o time, mas não basta ele louvar o time. Ele tem que dizer e chamar os amigos para prestar o mesmo louvor. E aí, voltando a C.S. Lewis: toda a minha mais geral dificuldade sobre o louvor a Deus dependia da minha negação absurda a nós no que diz respeito ao supremamente valioso, daquilo que nos deleitamos em fazer, do que de fato não podemos deixar de fazer, do que nós valorizamos acima de tudo. Eu acho que nós nos deleitamos em louvor, ou em louvar o que apreciamos. Eu acho que nós nos deleitamos em louvar o que apreciamos, porque o louvor não meramente expressa o meu gozo, o louvor completa o meu gozo, o louvor é a consumação do meu gozo. Não é por elogio que casais continuam dizendo um ao outro quão bonitos eles são, o deleite está incompleto até que ele seja expressado. Fecha aspas. Irmãos, enquanto nós não expressamos o louvor e a adoração, a alegria em nós fica incompleta. Agora, e é por isso que Deus nos chama a adorá-lo. Porque Deus sabe que enquanto a gente não conseguir colocar para fora, na forma de cântico, de louvor, de expressão, Ele sabe que enquanto a gente não conseguir expressar em adoração, nós vamos continuar incompletos no gozo da fé. Agora, a pergunta é a seguinte: como é que a gente continua adorando quando a gente sabe que o coração está frio? Porque a maior parte do tempo a gente passa com o coração sem vontade de adorar. Por quê, meu povo? Porque o pecado nos maculou. A gente precisa da redenção de corpos glorificados, porque o pecado tem esse poder de nos fazer amanhecer menos propensos a adorar. Hormônios sobem e descem no corpo da gente. Somos afetados de toda forma, de todos os jeitos, e tantas vezes o nosso coração, sejamos honestos, não sente a menor vontade. Muitas vezes nós adoramos porque a gente sabe que precisa. Como é que a gente faz em momentos assim, que na maioria das vezes é a maior parte do nosso tempo? Deixa eu te dar algumas dicas das leituras que já fiz sobre homens e mulheres preocupados com isso. A primeira coisa que eles costumam dizer é o seguinte: olhe para Jesus com expectativa. Não olhe para o seu coração. Não olhe para o que você sente ou deixa de sentir. Olhe para Cristo, olhe para Cristo com fé, confie em Cristo. Confie de que Cristo vai encontrar você, ajudar você, olhar para você. Mas como é que se olha para Cristo? Olha-se para Cristo lendo as Escrituras. A adoração, essencialmente, é um problema de visão, sabia disso? Quem não vê e quem não enxerga a glória de Cristo, não adora apropriadamente. A luta para uma adoração bíblica e genuína é a luta para nós vermos Cristo. Olhar para Cristo com expectativa e não para circunstâncias, e não para o coração, e não para o que o corpo está ditando para nós. Segundo, ore e peça que Cristo o ajude a adorar. Seja honesto com Deus. Seja honesto com Ele sobre a frieza do seu coração. E diga: Senhor, meu coração está frio. Meu coração não consegue. Eu não consigo fazer como Maria. Comece a confessar aqueles pecados que são conhecidos a você. Tenha certeza do perdão de Deus baseado no que Cristo fez por nós na cruz. Peça que o Espírito de Deus trabalhe em seu coração. Peça que o Espírito de Deus permita você sentir alegria no louvor. Seja honesto com Deus. Ó Deus, eu não tenho conseguido. Ó Deus, eu preciso de socorro. Ó Deus, perdoa-me por isso, isso, isso e isso. Ó Deus, dá-me forças para sair dessa inércia. Olhe para Jesus, peça a Ele que te ajude a adorar. Em terceiro lugar, coloca seu coração na revelação de quem Deus é em Cristo Jesus. Gente, a adoração é o fogo. O combustível da adoração, o que faz o fogo queimar, é a verdade revelada. Quanto mais combustível, E quanto mais oxigênio, mais fogo. O combustível é a palavra, o oxigênio é o Espírito de Deus. Então, concentre-se em oração, como Lutero sugeriu, ore as Escrituras. Ouça as letras dos cânticos que são bibliocêntricos, cristocêntricos, teocêntricos, e peça a Deus para fazer com que essas mensagens toquem a sua alma, o seu coração. É assim que tem que ser. Então você vai olhar para Jesus, você vai pedir a ajuda dele, e você vai fazer um voto de fincar seu coração no que Deus é em Cristo. E aí vem a última etapa. Você vai perseverar em todas as etapas anteriores. Sabe por quê? Porque Deus é plenamente poderoso para, num instante, mudar o coração da gente e nos fazer ficar cheios de alegria. Mas geralmente não é instantânea essa mudança. O tempo de Deus para nós é o tempo melhor, agradável, perfeito. Então a gente pedindo, seguindo isso, olhando para Jesus e não para o coração, e aí o corpo continua falando mais alto, pedindo ajuda e mesmo assim sentindo-se fraco, impotente, incapaz, buscando nas Escrituras, mas tantas vezes a leitura da Bíblia é fria, e aí você não deixa de fazer o que você está fazendo, você persevera nisso. Sabe por quê? Porque esperar por Deus glorifica a Deus da mesma forma quando nós os exaltamos, ou o exaltamos. Então, a gente sabe que a única coisa capaz de satisfazer plenamente a alma é Deus, mas que por alguma razão, nesse momento, minha alma experimenta um eclipse lunar. Está gélida, mas a minha alma sabe que é só Deus que pode alegrá-la, e então esse meu desejo de Deus, aos olhos de Deus, sabe o que é? É o meu deleite. Então, não deixe a frieza do seu coração, não deixe o diabo usar esses pensamentos, dizendo: seu coração está frio, está vendo? Você não gosta, você não quer. Você vai dizer para ele e vai dizer, aliás, não diga nada a ele. Sabe o que Lutero falava sobre o diabo? A melhor coisa de você derrotá-lo é desprezá-lo. Zombe dele. Ele odeia o desprezo. Vire para Deus e diga: Senhor, ajude-me a pregar para minha alma e dizer: minha alma, espera em Deus. Confia em Deus. Espere com paciência no Senhor. O salmista disse isso. Aliás, ele já conta o testemunho. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu, ele firmou meus pés na rocha. Olhe para Jesus com expectativa. Ore e peça-lhe que o ajude a adorar. Coloque o seu coração na revelação de quem Deus é em Cristo. E persevere nessas práticas. Faça de 2017. Faça de 2017 o ano da perseverança na sua vida. Eu sei, meu povo, olha aqui para mim, eu sei que nós estamos com o coração seco. Nós estamos vivendo um momento difícil, como nação. É batalha espiritual que a nossa igreja passou ao longo desses anos, não se iluda. É batalha espiritual. É batalha espiritual que esse país está enfrentando. 2017 precisa de homens e mulheres, a segunda igreja precisa de homens e mulheres, a sua família precisa de homens e mulheres que olham para Jesus com expectativa, que ora e pede a ajuda do Senhor. Ó Deus, com honestidade eu assumo, meu coração está frio, meu coração não deseja, meu coração não quer, aliás, o meu coração está inclinado em todas as direções, menos no Senhor. Perdoa-me por isso, aquilo outro, socorra-me. Fixe os seus olhos nessas promessas e persevere, meu povo. É disso que nós precisamos. Em terceiro lugar, o motivo da adoração. Nós vimos o conteúdo, deve ser bíblico. Nós vimos a forma, deve ser de coração. Mas Maria nos ensina o motivo. Por que que a gente tem que adorar a Deus? Três motivos ela apresenta. Primeiro, a graça salvadora de Jesus. Olha o que ela diz no verso 46 até o 49. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu tenho observado o seguinte: o que Deus tem feito na vida dos crentes à medida em que eles envelhecem. Você já percebeu? Sabe por que que a velhice tantas vezes ela é caótica para as pessoas? Porque tais pessoas, nós somos tentados a passar a vida inteira engrandecendo a nós mesmos. Aí você chega na velhice, se tem algo que a velhice faz com a gente, é nos colocar cara a cara com o espelho. E aquele espelho, quando eu olho para ele, não é mais Branca de Neve, não é beleza. Sou eu por quem eu sou. Maria está dizendo que a alma alegre é a alma que aprende a engrandecer a Deus. A alma alegre, o espírito alegre é aquele que se alegra em Deus e não no que Deus dá. Muita gente se alegrou a vida inteira no que Deus deu. E na hora que Deus tirou, morreu. Foi idolatria a vida inteira. Espírito alegre é espírito que se alegra em Deus e não necessariamente no casamento que Deus sustenta, nos filhos bem criados que Deus permitiu a gente ter, na saúde que a gente cultivou. O espírito alegre, verdadeiramente alegre, é o espírito que se alegra em Deus. E por que em Deus? Porque Ele é Salvador. Eu merecia a perdição, a condenação. Mas o Senhor se atentou para a humildade da tua serva ou da sua serva, e de agora em diante todas as gerações vão me chamar bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o nome dele. E o que que o Poderoso fez em favor de Maria? Redimiu, resgatou, salvou Maria. O motivo da adoração é pela graça salvadora de Deus. A alma engrandece ao Senhor, porque Ele é Senhor, eu sou servo. O espírito se alegra em Deus, porque Ele é Salvador e eu perdido. Em segundo lugar, a gente adora a Deus por causa da justiça divina. Deus é justo. Verso 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus odeia o orgulhoso, o soberbo, Ele dispersa todos eles. Derruba governantes dos seus tronos, mas exalta os humildes. Enche de coisas boas os famintos, mas despede de mãos vazias os ricos. Porque quem se vê rico, não tem fome de Deus. Orgulhosos no trono, usurpam a nação, roubam a glória de Deus. O Brasil que nos diga isso. Deus com seu braço forte é quem dispersa os que são soberbos. Então a gente louva a Deus pela justiça divina e ao mesmo tempo pedindo a Deus que mantenha o nosso coração humilde. Em terceiro lugar, nós louvamos e adoramos a Deus por causa da providência soberana. Verso 54. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus proveu soberanamente para que o Messias chegasse. Irmãos, nossa adoração deve ser pelo que Deus é. e pelo que Ele faz. E se Deus tem arrochado você, tirado você da sua zona de conforto, arrancado de você privilégios com os quais você aprendeu a conviver a vida inteira, e de repente você olha ao redor, você sente no corpo que você não tem mais isso. Se a sua alma tende a se entristecer porque você sente e percebe que não tem mais isso, é Deus dizendo: está vendo? Eram ídolos. E aí Ele quer dizer para nós o que Maria entendeu. Uma alma deve viver para engrandecer ao Senhor e não a si mesma. O espírito deve se alegrar em Deus e não no que Deus dá. Tantas vezes, irmãos, a oração mais honesta que a gente tem que fazer, mais séria é: Senhor, honestamente, revela-me se o que mais me alegra é o Senhor na minha vida ou o que o Senhor tem me dado. Porque se o que mais me alegra é o que o Senhor tem me dado, se o Senhor é segundo lugar na lista, eu estou em péssima situação. O motivo da adoração não é o que Deus dá, não é o que Deus faz necessariamente. É o que Ele é. Porque se eu entendo quem Ele é na minha vida, Senhor, Salvador, Resgatador, braço forte, tudo que Maria descreveu aqui, eu vou saber lidar com as coisas que Ele dá, com as coisas que Ele faz, e vou saber quais são os lugares dessas coisas na minha vida, secundárias, terciárias. Deus é supremo. E a última coisa, o objeto da nossa adoração, Maria revela que o objeto não é outro, é o Senhor, que é Salvador. Ela disse isso nos versos 46 e 47 que a gente leu. A alma engrandece ao Senhor, o espírito se alegra no Salvador. Então, no cântico de Isabel, meu povo, a gente aprendeu que felizes são aqueles que carregam Jesus nas suas vidas. Esse é o cântico Beatitude, o cântico de Isabel. Bem-aventurados, felizes são os que dizem sim ao Senhor, recebe o Senhor no coração e deixa Cristo crescer nas suas vidas. Esses são felizes. Se isso você tem, guerreie contra os seus sentimentos que dizem que você precisa de outras coisas. Você precisa de mais nada, você tem o Senhor. O cântico de Maria, ou Magnificar, nos ensina que alegria plena só é possível para quem recebeu o Salvador. E só vai desfrutar dessa alegria plena quem vive para engrandecer ao Senhor e não a si mesmo. Cujo espírito se alegra em Deus e não no que Deus dá. Nós precisamos, irmãos, ter a fibra de Jó. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, Ele continua sendo bendito. O problema é que à medida em que o sofrimento se estende, como no caso de Jó, a gente vai se esquecendo disso. E aí a gente começa a blasfemar, murmurar, criticar. E a gente então tem que pregar para a nossa alma e dizer sempre para ela: oh, minha alma, lembra do que você disse? Bendito é o Senhor quando dá e quando tira. Oh, minha alma, vamos nos contentar com isso? O Senhor é bom. Vamos esperar nele. Então, nesse Natal, segunda igreja, vocês que nos visitam, receba Jesus de verdade no seu coração. Faça como Maria, cante como ela. Experimente a alegria de louvar a Deus, como deve ser, porque não existe sentimento igual. Faça da busca pela alegria em Cristo o seu alvo em 2017. Se você ainda não pensou sobre alvos para o ano que vem, tenha esse: Senhor, em 2017, eu quero que a minha alma se alegre em Cristo Jesus. E eu vou lutar com unhas e dentes, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou fazer o que for preciso, eu vou dizer não ao pecado, eu vou abrir mão de desejos, mas eu quero que a minha alma se alegre em Cristo. Feche seus olhos e vamos orar agora. Ó Deus, em nome de Jesus, faça de nós como Maria. Que a nossa alma engrandeça ao Senhor e que o nosso espírito se alegre em Deus, o nosso Salvador. Seja esse o alvo dessa igreja, seja esse o alvo de cada um dos que me ouvem, seja esse o alvo do povo do Senhor espalhado por essa terra. Ajuda-nos a olhar para Jesus. Dá-nos condições de vê-lo, de prová-lo e vê-lo como bom. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém.